Olá, bom dia. Perceber oportunidades de crescer o negócio é um diferencial importante dos bons empreendedores. No programa de hoje, vamos te contar a história de expansão e de mudanças de uma sólida transportadora especializada em combustíveis. A Transabril está sediada em Betim, na região metropolitana da capital mineira. A empresa foi fundada em 1991 e sempre trabalhou transportando cargas perigosas. No primeiro ano eram apenas 8 caminhões. De uns tempos para cá, passou a renovar a frota a cada 5 anos. E hoje tem 160 caminhões nos pátios que atendem empresas em várias partes do país. Estamos recebendo aqui no estúdio o cofundador e presidente da Transabril, o engenheiro Hermínio Pinto de Souza. Hermínio, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e poder compartilhar aqui a história da Transabril com vocês.
A gente que agradece. Hermínio, você começou sua vida profissional trabalhando como engenheiro em uma grande construtora. O que te fez acreditar que empreender era o melhor caminho?
Olha, me formei em engenharia e no início da minha vida profissional fui trabalhar numa grande empresa de construção pesada. Sempre tive o sonho de tocar o próprio negócio, talvez até por exemplo do meu pai, que sempre foi empresário. Então eu tive um período trabalhando em obras no Brasil todo, no norte do Brasil, no Nordeste. Mas com esse sonho eu resolvi sair para tocar o próprio negócio. Fizemos uma empresa de construção. Trabalhamos no ramo de construção civil, de empreitada de obras públicas durante algum tempo. Foram surgindo algumas oportunidades de negócios. Nós entramos no ramo do posto de gasolina. Já em 91 nos apareceu uma oportunidade de adquirir uma empresa de transportes. Com o espírito de crescer da empresa e reinvestindo todos os seus resultados nela própria.
E algum arrependimento de ter escolhido a vida empreendedora?
Não, nenhum. Empreender no Brasil não é fácil. Variações de mercado enormes, variações de políticas econômicas muito grandes, enfrentando períodos de inflação muito alta, não é fácil. Mas passando por essas coisas todas, e estamos aqui até hoje. Você atingir os seus objetivos é gratificante, né? Você trabalhar com pessoas, ter uma vida bastante dinâmica, dá um sentido maior às coisas. O mercado cresceu muito e deu-nos a oportunidade de crescer também.
Mas esse aumento da concorrência, que também trouxe oportunidades, te deu desafios extras?
Ah, sem dúvida. O investimento em segurança foi enorme. Nós tivemos que nos organizar melhor. Passamos os contratantes com novas exigências, fazendo auditorias nas empresas. Essas exigências acabaram selecionando as empresas profissionais das amadoras.
Hermínio, existem alguns outros pontos que são relevantes e te desafiam no dia a dia?
Natália, segurança para nós não é uma prioridade, é um fator inegociável. Para isso temos uma equipe grande, a gente faz os rotogramas das viagens, temos os pontos de perigo, o motorista é avisado antes de chegar nesse ponto de perigo, são os rotogramas falados que avisam o motorista que velocidade que ele tem que estar naquele momento. Fazemos um controle muito grande de toda a viagem. Temos um lema na Transabril: se não for seguro, não faça. Outro ponto muito importante, Natália, é a logística. Hoje, os revendedores e distribuidores trabalham com estoque muito baixo. A logística de entrega dos produtos nas horas programadas é muito importante. Nós fazemos o suprimento do aeroporto de Brasília, que é um dos aeroportos de maior consumo do país. O estoque do aeroporto é muito baixo, então nós não podemos atrasar. Temos as descargas programadas, agendadas, uma logística muito bem feita para que não atrase os voos e não atrase o abastecimento do aeroporto.
Hermínio, e falando um pouco agora sobre a gestão da Transabril. Nossos consultores, liderados pelo Leonardo Richelli, começaram a trabalhar com vocês em setembro de 2023. Qual era a necessidade inicial que você tinha no aprimoramento da gestão?
Olha, precisava de melhorar os nossos processos internos, trazendo pessoas novas para o nosso negócio, pessoas capacitadas. E fizemos uma parceria com o Instituto Agro, que é uma parceria de sucesso, já tem 1 ano e meio isso, para criar uma nova gestão, criar índices. A Transabril vem crescendo e, para ter um crescimento sustentável, nós precisávamos de ter a casa arrumada.
Nós conversamos com motoristas da Transabril para saber como eles estão lidando com tantas mudanças e, claro, com a remuneração variável conquistada a partir do cumprimento de metas. Vamos assistir.
Jorge e Eduardo são motoristas de caminhão. Jorge é goiano e Eduardo mineiro. Eles se lembram bem das condições em que viviam nos empregos anteriores.
Geralmente rodava até a noite toda, sem dormir, com sono. Não tinha um horário para você almoçar, não tinha um horário para você tomar um café. Costumava rodar 24 horas direto.
Mas esse tempo ficou para trás.
E agora então, você tem hora para tudo?
Tudo. Você pode fazer uma caminhada, você pode bater papo com um colega, com um amigo.
Pode passear.
Pode passear.
Né? Dormir então, com tranquilidade.
Dormir com tranquilidade e dormir bem. Tirar uma hora de almoço. Às vezes nas folgas também, descansar em casa.
Você de madrugada e à noite tem que descansar para de manhã cedo
isso.
Pegar o volante e ir para a estrada.
Isso aí, exatamente. Tem que tirar às 11 horas, né?
E depois de uma boa noite de sono, aqui está o Eduardo saindo para mais uma viagem. O motorista roda o Brasil pela Transabril, empresa especializada no transporte de cargas perigosas. O planejamento da viagem é detalhado e o checklist do caminhão também. Eduardo aprendeu que ser chato com detalhes nunca é demais.
São muitos treinamentos, muitos cursos, muitas horas. Praticamente um mês inteiro você fica, né? Isso te capacita muito antes de você pegar um veículo nove eixos para a estrada, né?
Jorge passou pelo mesmo treinamento quando chegou a Transabril. Mas nos últimos meses, os dois foram para a reciclagem. Eles tiveram que aprender a lidar com este equipamento aqui.
Você dirige com uma câmera virada para você que está monitorando o seu trajeto a viagem toda. Isso incomoda ou traz mais segurança?
Traz mais segurança, com certeza, sem dúvida. Eu tenho uma para frente e outra para trás, né? A melhor coisa que eles adaptaram no caminhão é pôr essas câmeras. É bom demais para a gente que sempre procura fazer o melhor e fazer o certo, né? Então isso aí é uma prova para a gente que a gente trabalha honestamente.
As câmeras revelam a competência dos motoristas, mas também enxergam aqueles que cometem deslizes. Esse investimento faz parte de um grande plano de aprimoramento da gestão que começou a ser implantado na Transabril em 2023, começando pela excelência operacional. Renata é da equipe de consultores do Acla que ajudou a desenhar o projeto, que tinha como uma das missões reduzir a rotatividade de motoristas. Ela conversou pessoalmente com todos eles.
A gente quis ouvir o motorista, né? Uma coisa é o que a gente pensa que agrega valor ou o que a gente acha que vai fazer sentido para o motorista, mas por que não ouvir o motorista? O que, que ele tem a dizer? O que, que ele vê valor? O que, que ele vê de melhoria? Né? São eles que estão dirigindo aí todos os dias, são eles que estão na estrada, são eles que estão fora de casa. Então, para uma pessoa que fica fora de casa, às vezes, a semana inteira, o que, que ela vê valor? O que, que faz ela querer trabalhar aqui?
Jorge conta que o respeito que recebe é o motivo para ficar na Transabril. Ele tem acesso às chefias, facilidade para interagir e trabalha dentro das melhores condições, que garantem que ele volte para a família após cada viagem.
Ô Jorge, você foi convidado a dar a sua opinião nesse processo de mudança que criou novas regras de trabalho para os motoristas. Gostou de ser ouvido?
Sim, gostei bastante.
Você gostou de ser ouvido? Gostou de dar a sua opinião?
Gostei. Eu achei muito interessante. Por quê? Eu penso assim que se está ouvindo um motorista, o que que te faz bem? O que que precisa melhorar? O que que não é bom para você? Tudo isso ela escutou.
Eles dão valor à sua opinião?
Sim.
E é bom isso?
Demais. Porque a empresa que eu vim há tempo atrás, não. Era chegar, descarregar e voltar para trás.
Você era só mais um?
Era só mais um.
Ter a companhia das câmeras também não incomoda Eduardo.
Somos filmados 24 horas. O que que a gente está fazendo? Aonde a gente parou? Aonde não parou? Eu me sinto bem confortável, né? Eu me acho naturalmente. Principalmente em questão que a gente é treinado para isso. Tem uma câmera de fadiga, tem as outras câmeras que nos monitora nossa condução, as mãos no volante. Né? A gente não pode se alimentar comendo uma fruta, alguma coisa só com uma mão no volante.
Ter as câmeras conectadas garante segurança e a devida vigilância ao cumprimento das leis e normas do transporte de cargas inflamáveis. E esses equipamentos de vídeo, assim como todos os outros investimentos recentes da Transabril no aprimoramento da gestão, trazem uma recompensa que Eduardo e Jorge jamais haviam visto em empregos anteriores, a meritocracia.
Você já tinha vivido alguma coisa parecida com essa?
Não, acho não.
Quer agora, ganhar por mérito?
Só tenho que agradecer. O nosso salário aumentou bastante.
Caminhões novos e equipados com o que há de mais moderno em navegação e controle completam a satisfação da turma que vive na estrada.
Caminhão novo, graças a Deus, me deram oportunidade.
Além de tudo isso, dessa forma de trabalhar diferenciada, você também está sendo premiado quando cumpre todos os requisitos de segurança e de produtividade da sua viagem.
Uhum.
Isso é bom?
Excelente. A gente quer sempre o melhor para a nossa família, né? A gente sai, mas a gente quer voltar muito bem. Né? A gente quer voltar com uma condição financeira boa.
A meritocracia também funciona na mão contrária, tirando pontos de quem não cumpre regras e revelando comportamentos que podem levar à demissão.
Um exemplo, descumprindo com as normas da empresa. Pegar um celular, dirigindo, errar disco, eu perco a minha premiação. Tirar a mão do volante, sempre procuro fazer o certo para futuramente para ter o melhor para a gente, né? Para a gente e para a empresa.
Através dos nossos erros, a gente vai sempre buscando a melhoria. Muitas vezes um erro pode ser fatal. Nós somos diferenciados de outras empresas.
E agora essa alegria.
Hermínio, o Jorge e o Eduardo estão muito satisfeitos com as mudanças. Mas como foi a adesão dos outros motoristas à implantação da excelência operacional com esse novo formato de remuneração variável?
Ô, Natália, a adesão foi total. O nosso objetivo era premiar as melhores performances. Nós conseguimos diminuir muito o turnover. A remuneração variável foi aprovada no sindicato e registrada no Ministério do Trabalho. Isso enche a gente de orgulho.
Hermínio, e eu tenho uma última pergunta e é sobre a construção da nova sede da Transabril. O que você pode adiantar para a gente? E já tem uma data de inauguração?
Já iniciamos a construção, está em andamento. É mais uma etapa nesse processo de mudança que estamos fazendo na Transabril. Acomodações muito melhores para nossos colaboradores. Eu acho que vai gerar muito conforto para todos. E o mercado, Natália, vê isso tudo com bons olhos. Não só o mercado, até os nossos colaboradores veem que estão numa empresa pujante, numa empresa que acredita no que faz, como uma empresa que tem um longo futuro pela frente.
Hermínio, eu te agradeço muito pela entrevista. Desejo ainda mais sucesso para a Transabril. E quando a nova sede estiver pronta, a gente vai lá para conferir essa grande evolução. Combinado?
Combinado, Natália. Vai ser com muito prazer receber a todos lá. Eu gostaria de agradecer a você, de agradecer a todos. Agradecer os nossos colaboradores. Agradecer a minha esposa que está nessa luta comigo há 30 e tantos anos. Os meus filhos. Ao Fernando Mariano, que é diretor da empresa, meu genro também. Agradecer os nossos clientes, que todos fazem parte dessa jornada. Conto com vocês na inauguração da nova sede.
Obrigada. Antes de chamar nosso próximo entrevistado aqui no estúdio, eu te convido para assistir uma rápida conversa que tivemos com mais gestores da equipe da Transabril no dia da realização do último ritual de gestão da empresa. Esse encontro é mensal. Com a ajuda dos nossos consultores, serão discutidas as metas em andamento e estabelecidas novas demandas para o negócio.
A gente está aqui hoje para apresentar os resultados da Transabril e como cada área contribuiu para o resultado do mês.
O ritual de gestão coloca frente a frente as principais lideranças da empresa e a soma do que elas têm feito com suas equipes. Cada um apresenta as metas alcançadas e se encontra alguma dificuldade, isso também é tema da reunião. Encontra-se uma saída e novos compromissos são estabelecidos.
Trabalho através de um método é bom por causa disso, né? A gente consegue identificar causas, efeitos e comprovar que aquele é o caminho. Essa busca pela melhoria não vem sozinha, né? Ela não vem de uma maneira, às vezes, tão espontânea, né? Ela precisa de um agente externo, ela precisa da metodologia, ela precisa do conhecimento técnico.
Ao final de um ritual de gestão, as lideranças levam consigo novas metas e no próximo encontro passam-se a limpo as conquistas e as adversidades encontradas. E todos seguem em frente mais capazes e mais confiantes de cuidar do seu setor com a competência necessária para ajudar a empresa a avançar no processo de modernização da gestão. Fernando passou a integrar a diretoria da Transabril em janeiro de 2024 e veio para ajudar a construir essa evolução.
A gente começou a deslumbrar, a sonhar com o que a Transabril podia ser. Veio a Transabril realmente crescer e a gente sabe o potencial que ela tem e a gente precisava de ajuda.
Fernando, essa ambição que vocês visualizaram de uma empresa maior, com melhores resultados, foi porque o mercado sinalizou para vocês?
O mercado de transporte no Brasil ele é muito pulverizado. O mercado em si ele é pouco profissionalizado.
Segundo Fernando, a maior transportadora do país não passa de 4% de market share.
Foi crescendo sem muitos processos. Começou com os caminhoneiros comprando outros caminhões, contratando motoristas. Então a gente viu que tem uma oportunidade enorme de, se a gente profissionalizar, a gente ganhar parte do mercado.
Os consultores do Áquila foram chamados logo após essa análise da empresa. O diagnóstico inicial mostrou o caminho a seguir.
Pessoas, processos e tecnologia. são nossos três pilares de agregação de valor. O grande ponto é que estava tendo um desequilíbrio entre esses três pilares, né? Então, à medida que a gente não tinha um processo estruturado, mas a gente tinha pessoas boas e que queriam ficar e que amavam a Transabril, essas pessoas acabavam caindo numa frustração, né? Porque elas gostavam de estar ali, elas estavam satisfeitas com o que elas estavam fazendo, mas o processo não acompanhava, senão não tinha uma tecnologia adequada para o que eles queriam desenvolver.
Por onde começar o processo de mudança? Pelos motoristas, não havia dúvida.
Eles são a cara da Transabril. Então, o nosso primeiro projeto, envolvendo também o Instituto Acla, foi com um olhar para o motorista. Quando você perde um motorista e você capacitar um novo motorista para poder entrar na operação, demora muito tempo. Demora de 4 a 6 meses para produzir tão bem como o outro que acabou de sair. Então, são 6 meses de produtividade perdida.
Isaac está há 14 anos na empresa e tem acompanhado de perto o crescimento do negócio. Ele concordava que era preciso começar a mudança por quem leva a marca da Transabril Brasil afora.
Isaac, como que você fez para mostrar aos motoristas que o processo de mudança ia ser bom para eles?
Um desafio grande. A gente teve uma conversa com o Instituto Acla e a gente definiu que a gente precisaria estruturar primeiramente o RH. No início, a gente contratou uma psicóloga e ela com ideias, né, iniciativas que deram muito certo, que a gente fez uma sensibilização com todos os motoristas antes de passar todas as mudanças, né? Para que eles entendessem que a empresa passaria por esse processo de mudança e que não sofressem tanto. Nós não tivemos nenhuma perda de motorista nesse período. O programa de remuneração, ele é para tratar a remuneração do motorista, mas ele envolve todas as áreas da empresa. Por quê? A manutenção, a segurança do trabalho, logística, essas áreas estão envolvidas porque precisa. A manutenção precisa preparar o caminhão para o motorista. A logística precisa fazer uma boa programação. Segurança do trabalho precisa garantir que o motorista encontre-se bem, que cumpre todas as normas de segurança, estipuladas até mesmo pelo cliente. Então, assim, foi um programa criado para o motorista, mas que envolve todos os resultados, todos os indicadores da empresa.
Em poucos meses, o resultado desse primeiro investimento apareceu.
A gente teve um ganho de produtividade, a gente é nisto. Nós vimos um ganho também, que hoje é um fator enorme, né? O fator mais importante que a gente hoje preza, que é a redução do turnover. Então a gente começou com um número 8, 9, 10% de turnover mensal, já passam para 3.
Esses investimentos, então, são para descolar a Transabril desse grupo grande de transportadoras que não tem o rigor que vocês estão tendo cada vez mais.
Exatamente.
E o cliente valoriza isso, Fernando?
O nosso cliente especificamente valoriza muito, porque nós hoje trabalhamos com um tipo de segmento muito específico, que é de transporte combustível. Então, o nível de segurança de não poder faltar produto, tanto nos nossos clientes como até nos revendedores, que a gente também faz o transporte, é muito alto. Nós não podemos errar na nossa programação de logística, nós não podemos ter nenhum tipo de acidente, é muito perigoso.
E o incrível desse processo de transformação da gestão é que você começa a olhar para um lugar, vê ali muitas oportunidades de mudança, você olha para outro, encontra novas oportunidades. A gestão profissional, ela passa por esse compromisso de melhorar sempre, né?
Sempre. Então, a melhoria contínua. Também foi um dos pontos importantíssimos que nos fez procurar o Acla. Foi para nos apoiar também, não só nas organizações dos nossos processos, na criação de novas métricas, de indicadores, de metas, mas também trazer sempre esse olhar de que existe oportunidade em todo lugar. Principalmente no mercado de transporte, que são margens muito apertadas e o capital é muito intensivo. Qualquer coisinha que se melhorar, se essas melhorias forem contínuas, já é um ganho comercial enorme.
A nova geração da Transabril já está atuando no negócio e cheia de ideias para os próximos anos. Eu converso agora com Leonardo Rocha César de Souza, filho do cofundador Hermínio. Leonardo também é engenheiro, como pai, e já está no negócio há 6 anos. Leonardo, bom dia. Seja bem-vindo ao Gestão com Identidade.
Bom dia, Natália. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da história da Transabril.
Leonardo, nós acabamos de mostrar uma reunião do Ritual de Gestão em que você não estava. Mas era só porque você estava viajando, né? Porque eu ouvi dizer que você não perde nenhuma reunião.
É, correto, Natália. É lá que a gente revê todos os nossos combinados do mês anterior e renova para o próximo mês. Para mim é um dos momentos mais importantes.
Leonardo, você foi o grande incentivador para o trabalho dos nossos consultores na Transabril. Há pouco, dois motoristas da sua equipe nos contaram a experiência deles com a remuneração variável, que foi uma das ações do Programa de Excelência Operacional. O turnover reduziu bastante, mas que outros impactos esse programa trouxe para o negócio?
Realmente o turnover é um indicador muito importante para toda empresa. Então, quando você reduz um turnover, você melhora várias coisas, inclusive a manutenção do caminhão, a vida útil do caminhão. Quando você tem um turnover baixo, tudo isso contribui para que o motorista permaneça lá e, claramente, mais segurança também, porque o motorista, quanto mais tempo ele estiver lá, mais tempo nós também temos para implantar a cultura de segurança nesse motorista.
Leonardo, e o Programa de Excelência Operacional que foi criado para a Transabril também implantou novos processos na área de manutenção dos caminhões. O que mudou?
Nossa, mudamos muita coisa. Manutenção demanda de muita rotina, algo que a gente tinha, mas não da melhor forma. E quando você também não faz uma manutenção bem feita, onde que o caminhão vai dar problema? É no meio da estrada. Uhum. Então isso gera um transtorno enorme para a gente. E tudo isso para ter uma manutenção com maior sucesso e gerar mais disponibilidade do nosso veículo e garantir a pontualidade que nossos clientes precisam.
Leonardo, e nossos consultores também sentaram com você e sua equipe para estabelecer indicadores apropriados para medir o desempenho das áreas. O que muda nas rotinas de trabalho e na conquista dos resultados?
Realmente tivemos muito trabalho no início para produzir todo esse material que a gente vem acompanhando até hoje lá na empresa. Nós tínhamos já um formato de gestão por indicadores, mas o que nós fizemos após a vinda do Áquila foi um outro nível. E isso é de suma importância, né? A gente não pode tomar uma decisão baseada no achismo nosso. Qualquer decisão que a gente possa tomar, qualquer problema que a gente tem que resolver, primeiro a gente analisa todos os dados. Ali que a gente vai buscar realmente qual que vai ser o norte do nosso caminho.
Leonardo, sua equipe de gestores vem passando por um treinamento com os nossos consultores que é fundamental para o amadurecimento deles na gestão. Você já percebe uma evolução na maneira com que a equipe lida, por exemplo, com o planejamento e as metas?
Com toda certeza, com toda certeza. Eu costumo falar que esse processo que nós fizemos lá no Áquila possibilitou a gente ter outro olhar para várias pessoas que estavam na empresa. Temos uma pessoa lá que está conosco há muito tempo, que é o Isaac, que é o gerente administrativo da empresa. Em todo esse processo com o Instituto Áquila, ele já abraçou a causa logo de início. E assim como o Isaac, a gente vê esse processo acontecendo com diversas pessoas lá na empresa. E isso fica muito fácil de ver nas reuniões diárias, semanais e mensais que a gente tem. Antes, nós tínhamos reuniões que eram muito informais. Hoje, nesses nossos encontros, você percebe claramente uma evolução. Nós temos análises muito mais aprofundadas e fica muito mais tranquilo de tomar qualquer decisão.
Leonardo, vamos falar agora dos planos comerciais. O amadurecimento na gestão da Transabril torna a empresa mais forte aos olhos dos clientes?
Com certeza. Hoje nós temos uma maturidade que proporciona diversas coisas. Uma delas é a redução dos custos nossos, que deixa a empresa muito mais competitiva nas propostas dela. Os nossos controles estão cada vez mais apurados e isso resulta em confiança, renovação de contratos e chegada de novos clientes também.
Leonardo, e uma última pergunta. Eu sei que você, seu pai, o Fernando Mariani e a equipe de gerentes estão envolvidos em um novo desafio, que é a reformulação do planejamento estratégico da empresa para os próximos anos. O que é que vem por aí?
Olha, vem muita coisa boa, com certeza. Temos aí um passo importante na empresa agora, que é a chegada da nova garagem da empresa. Isso realmente vem para coroar esse processo de mudança de patamar da empresa. E também queremos passar a atuar em outros segmentos do transporte, levando toda essa nossa experiência que construímos em 33 anos de mercado.
Leonardo, muito obrigada pela entrevista e eu desejo muito sucesso para você, para o seu pai e para toda a equipe nos novos desafios que vem por aí.
Muito obrigado, Natália. Foi excelente conversar aqui e poder trazer um pouco da Transabril. Eu queria agradecer a todo o time do Áquila, que está conosco já nesse processo, a todo o time da Transabril e também a todos os clientes pela confiança no nosso trabalho.
Obrigada! E antes de encerrarmos o programa, eu quero te contar por onde você também pode começar a buscar a excelência operacional no seu negócio e como fazer uma boa gestão de ativos. Quem vai compartilhar conosco sua experiência é o consultor Leonardo Richelli, meu colega no Áquila. Leonardo, bom dia!
Olá, Natália, bom dia. Prazer estar aqui com você novamente.
Leonardo, quando uma empresa precisa melhorar sua eficiência operacional em geral, que tipo de problema ela está enfrentando?
Natália, quando a empresa está trabalhando a excelência operacional, ela precisa focar na rotina, estabelecer seus indicadores da rotina, seus padrões, procedimentos e a formação das pessoas. Ou seja, se eu tenho uma rotina estabilizada, eu consigo a busca pela excelência. Você define os indicadores-chave, entende a cadeia de valor dos seus processos e, principalmente, a interface entre um processo e outro. Ou seja, o que uma área entrega para outra para gerar o resultado final. A partir disso, eu defino as atividades críticas. Nas atividades críticas, qual é o procedimento, qual que é o padrão e treino todo mundo envolvido naquele padrão. Ou seja, eu monto a matriz de treinamento para aquele processo específico. E a soma dos processos gera a excelência operacional.
Leonardo, a gestão de ativos é outra especialidade sua, né? E tem um aspecto que vemos muitas empresas não darem a devida atenção, que é a performance esperada de ativos. Por exemplo, quando um equipamento tem um custo de manutenção maior que o devido. Por que isso ocorre e que impactos isso traz para o negócio?
Natália, toda vez que a gente pensa em gestão de ativos, eu gosto de trabalhar duas vertentes importantes. Uma delas é o seguinte: o capital já está empregado. Se o capital está empregado naquele ativo, qual que é o máximo de resultado que eu consigo tirar dele? Ou seja, retorno sobre o capital empregado. Ele já está disponível para uma produção, para prestação de serviço, e eu preciso otimizar o seu trabalho para que ele gere mais resultado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a disponibilidade. Se o dia tem 24 horas, como é que eu trabalho esse ativo para que dentro desse período ele gere o maior resultado? Fazendo como? Diminuindo as manutenções, aumentando a sua disponibilidade, o seu tempo útil de serviço e a sua produtividade. E, obviamente, produzindo produtos que não tenham problema de qualidade. Então, se eu trabalho ao mesmo tempo essas duas vertentes, que é o retorno sobre o capital e a disponibilidade do meu ativo, tende a alcançar os melhores resultados.
Leonardo, e para a gente encerrar, como a melhoria da eficiência operacional pode fortalecer o negócio?
Natália, a gente precisa pensar sempre que qualquer estratégia ela só vai ter resultado se ela tiver uma rotina bem estabilizada, que é a excelência da sua operação, ou seja, a soma dos seus processos atingindo o melhor do seu resultado. Então, seja qual for o plano de futuro que a empresa tenha, seja qual for a estratégia que ela tenha, organizar a sua base da gestão, que é a excelência operacional, vai fazer diferença para receber essa estratégia. Então, Natália, a eficiência operacional nos ajuda a combater os 3Ds, que são as disfunções, as desconexões e o desperdício. E ao combater esses 3Ds, eu busco um resultado maior, um resultado que a gente chama de exponencial, que é pelo menos 2 dígitos na última linha, 2 dígitos no lucro ao longo do tempo.
Leonardo, muito obrigada pelas suas contribuições e até a próxima.
E Natália, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e convido a todos que queiram trabalhar a sua excelência operacional e a gestão de ativos a visitar o Áquila para conhecer um pouco mais dessa metodologia e como transformar os seus resultados ao longo do tempo.
Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!